A situação de Vegas e de Angola é dramática. 25 mil novas infecções são registradas anualmente no país. Os desafios da doença em Angola passam pelo fortalecimento da liderança política. A liderança política no âmbito do VIH-Sida é muito fraca. A Comissão Nacional de Luta contra a Sida e Grandes Endemias, que é liderada pelo Presidente da República, nos últimos 4 anos não funcionou, de acordo com António Coelho, administrador executivo da Rede Angolana das Organizações de Serviços de Sida.
A situação do VIH no país continua dramática e em algumas áreas até a situação é um bocado mais complicada do que a dramática que eu estou aqui a colocar. Mas, como dizem os políticos, né, a situação do ponto de vista geral é preocupante.
A discriminação ainda é um facto e quem é portador da doença conta o quão difícil é para si ter acesso a um emprego ou manter-se nele depois que a liderança da instituição apercebe-se do seu estado serológico. Apesar da lei angolana salvaguardar o direito de acesso ao emprego, a prática diária é diametralmente oposta.
É inadmissível que hoje, ou seja, cada dia que passa, com mais frequência, as empresas pedem o teste do VIH como parte do processo para admissão, incluindo instituições do Estado. Incrível! Tenho recebido pessoas até do Ministério do Interior, até da Procuradoria, incluindo embaixadas.
Maria Lisette, de nome fictício, é seropositiva. Ela convive com o vírus da SIDA há mais de 4 anos e lamenta o facto da sociedade ser bastante crítica em relação às pessoas vivendo com a doença.
Infelizmente, as pessoas ainda têm aquele tabu que a pessoa vivendo com VIH é uma pessoa que é uma vagabunda, é uma pessoa que tem vários parceiros, é uma pessoa que... Epa, acho que todos os nomes feios a pessoa vivendo com VIH já recebeu. Mas quando me deram este resultado, eu fiquei muito triste, fiquei muito, muito apavorada mesmo. E é uma coisa que eu até nem gosto de lembrar, sempre que eu lembro, dá-me vontade de chorar. Mas graças a Deus encontrei uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito boa, que é a Palteração, lá na Lucrência Paim. E esta senhora aconselhou-me bastante, fez-me entender que o facto de eu estar sendo positiva hoje não significa que a minha vida acabou. Deu-me muita força e naquele mesmo dia ela fez-me a primeira consulta do PTV, mandou-me fazer uma ecografia para saber então se realmente estava mesmo grávida, visto que eu já tinha um teste de gravidez. Mas ela, para confirmar, mandou-me fazer uma ecografia e fiz uma ecografia. Depois de 3 meses, ela mandou-me voltar novamente para lá. Mas no mesmo dia eu comecei já a fazer os antirretrovirais. Segundo ela, me disse que tenho que começar já no processo de prevenção vertical. E comecei naquele mesmo dia, ela depois de 3 meses mandou-me voltar, fiz a consulta com ela, consulta normal do CPN, e depois mandou-me repetir uma outra ecografia. E daí para frente não parei. Ela foi uma pessoa carinhosa, uma pessoa mãe, uma pessoa amiga, que eu tenho ela aqui no meu coração. E continuou então as minhas consultas.
Mas, graças ao apoio da família, Maria Lisette tem conseguido, por meio dos tratamentos, minimizar os efeitos da doença. É nos filhos onde a jovem tem o seu porto mais seguro, onde todos os dias atraca para buscar alento e forças para se manter firme na luta contra a doença.
Pelas conversas que a mana tem tido com as pessoas que vêm te visitar, pela medicação que a mana toma de manhã e de noite, na altura eu fazia o AZT3TC e neverapina, eu fazia às 8 e depois fazia às 20. Ela, afinal, controlava. E então, ela disse, eu sei, tanto é que eu peguei no frasco da medicação da mana e fui para a internet e investiguei. Eu sei que a mana vive com este problema. Eu disse, agora, o que é que pensas em fazer? Ela disse, mãe, com ou sem VIH, você é minha mãe. Eu nunca vou te desprezar, porque graças a ti eu tenho vida. Eu tenho um pequeno almoço, eu estudo e graças a ti. eu nunca vou te abandonar. Ela me deu um abraço. Olha, eu chorei de alegria. Ela também ficou a chorar. E pronto, mas eu ainda não tive coragem de falar nem no meu primeiro filho, nem na minha segunda filha. Mas acho eu que a minha segunda filha também sabe porquê. A minha segunda filha é muito amiga da minha terceira filha. E acho eu que ela sabe, porque quando eu fico doente, ela preocupa-se muito.
A também ativista aconselha as mulheres a fazerem o teste de VIH-Sida.
O conselho que eu deixo para toda mulher grávida é primeiro fazer o teste. E também nós temos um mau hábito de só a mulher grávida, como a ex-ministra da Família e Promoção da Mulher, diz que o VIH-Sida tem cara, a cara de quem da mulher. Por que é a cara da mulher? Porque só a mulher é que vai fazer o teste. É a mulher que fica grávida que vai fazer o teste. Os maridos ficam sempre naquele resultado. Não, se a minha mulher já fez o teste e está negativo, o meu também é negativo. Não, existe casal discordante. Então, casal discordante é aquele que o homem pode ser positivo e a mulher negativa, ou então vice-versa. A mulher grávida deve fazer o teste, os três testes, durante os 9 meses, pelo menos 3 testes de VIH para saber a sua condição serológica. E se caso o teste for positivo, minha querida, não desanime. Você não pediu a Deus para ser seropositiva. Você não comprou o vírus no supermercado. Até porque no supermercado não se vende vírus e nem doença. E na igreja também, quando nós vamos, pedimos saúde, paz e muito mais. Ninguém pede doença. Você que é mulher, faça o tratamento, se o resultado for positivo, faça a medicação corretamente, na hora certa, na dose certa, conforme a prescrição médica e a indicação médica. Faça os exames todos, principalmente o CD4 e a carga viral. Converse com a sua médica, com a sua parteira, que te oriente mesmo a fazer esses exames, para então você saber como é que está a quantidade de vírus no organismo e como está também a sua carga viral, o seu CD4. Se assim o fizeres, minha querida, não duvides. Eu sou uma pobre, sou uma mísera, mas, graças a Deus, eu vivo e vivo com VIH e minha filha é uma pessoa seronegativa. Eu não quero que as pessoas, que as mães seropositivas, nasçam crianças com VIH, porque se sou mesmo eu, que já bebo comprimido todos os dias, mesmo não estivendo doente, bebo comprimido todos os dias. Não imagino uma criança inocente. Então, você que é mãe, cuide da tua gravidez, faça a medicação corretamente, toma a medicação corretamente para teres uma criança livre do VIH. Não duvides que esse processo funciona e como funciona.
O coordenador da rede de pessoas vivendo com SIDA na província do Uamo está preocupado com o número excessivo de seropositivos que padecem de uma alimentação condigna em consequência da falta de emprego.
E muitos deixam de fazer a medicação por falta de alimentação. Alguns não conseguiram por serem seropositivas. É preciso reforçar muito e o governo também que fizesse o seu papel. Normalmente é isto que acontece, não são sancionadas.
A articulação entre os diferentes atores, para além dos fundos adicionais, já que Angola não tem disponibilidade financeira para lutar contra a SIDA, é extremamente fundamental. A ANASO refere que o Estado angolano está dependente de organizações internacionais, como o Fundo Global, porém, esta instituição cobra apenas 40% das despesas que o país precisa para o combate contra a doença do século. António Coelho pensa que, sem fundos adicionais, a situação da doença no país não vai conhecer melhorias. A idealização de um Plano Nacional de Prevenção contra a Doença, cujo tratamento e a sua ação para complementar, é também de extrema importância. É preciso chamar a atenção das pessoas para a mudança de comportamentos. Na prevenção, assente na abstinência, na fidelidade e no preservativo. Coelho entende que não se pode medicalizar a resposta contra a propagação do SIDA no país.
Para Angola, os principais desafios assentam fundamentalmente no fortalecimento da liderança política. A liderança política no âmbito do VIH é muito fraca. A Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e Grandes Anemias nos últimos 4 anos não funcionou, que é liderada por Sua Excelência o Presidente da República. Então temos, por um lado, de reforçar rapidamente a liderança política através do funcionamento da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e Grandes Anemias. Temos também um outro grande desafio, que é o da coordenação e da articulação entre os diferentes atores. Temos de rapidamente combater o protagonismo que continua a invadir as nossas mentes e a dividir as nossas ações. Temos de perceber que só juntos vamos conseguir vencer, e então temos de cada vez mais continuarmos a trabalhar juntos no âmbito de uma parceria cada vez mais reforçada. E temos também um outro grande desafio, que é o dos fundos adicionais. O país hoje está a viver uma situação de crise, não tem dinheiro para lutar contra a SIDA, o governo não tem disponibilidade de fundos para lutar contra a SIDA. Estamos a olhar para organizações internacionais como o Fundo Global, mas o Fundo Global está apenas a suportar 40% das despesas que o país tem no âmbito da luta contra a SIDA, e então temos de rapidamente de arregaçar as mangas e continuar a mobilizar fundos, fundamentalmente fundos domésticos, através de parceiros do setor privado e de outros, para conseguirmos contornar a situação, porque sem fundos adicionais também não vamos conseguir melhorar as coisas. E temos de finalmente melhorar e harmonizar a resposta nacional, apostando fundamentalmente na prevenção. Temos de todos percebermos que o compromisso da luta contra a SIDA passa em primeira instância pela prevenção. Temos de muito rapidamente idealizar um plano nacional de prevenção e trabalharmos na sua aceleração, tendo o tratamento como ação complementar. Não podemos medicalizar a resposta no país. Temos de chamar a atenção das pessoas para a prevenção, assente na abstinência, na fidelidade e no preservativo. Temos de chamar a atenção das pessoas para a prevenção, assente sobretudo na mudança de comportamento. Mas para que isso aconteça, temos de trabalhar na sensibilização das pessoas para que elas possam de facto mudar o comportamento. E aqui temos que apostar sobretudo nos adolescentes jovens, mas temos de considerar também grupos como as pessoas vivendo com VIH, os homens que fazem sexo com outros homens, os presidiários, que continuam a ser discriminados e continuam a ficar de fora do ponto de vista das estratégias. Não podemos deixar ninguém de fora e temos de aproveitar as jornadas para continuarmos a falar mais abertamente sobre a doença. O lema deste ano é Direito à Saúde, o que nos remete para a necessidade de olharmos para a saúde como um direito. Todo mundo tem direito à saúde de forma gratuita, sob a responsabilidade do governo. E o sublema é embora fazer o teste do VIH. Portanto, estamos a partir do princípio que a prevenção assenta fundamentalmente no princípio de todos, mas absolutamente todos, podermos conhecer o nosso estado sorológico em relação à epidemia, fazendo o teste. Então estamos a colocar clínicas móveis, testes, material disponível e, sobretudo, dispositivo humano, para que todos os dias, durante as jornadas que estão a decorrer de 15 de novembro a 15 de dezembro, possamos ter clínicas móveis na rua em todo o país para as pessoas poderem fazer o teste e conhecerem o seu estado sorológico como meio de prevenção. E, sobretudo, estamos a criar postos para que as pessoas possam ter também acesso e disponibilidade para o preservativo.
Os dados avançados pela Rede Angolana das Organizações de Serviços de SIDA referem que a taxa de prevalência é de 2%, o que significa que entre 380 mil a meio milhão de pessoas vivem com VIH-SIDA em Angola. A cobertura de tratamento ainda é baixa, com apenas 22%, sendo que 68 mil pessoas beneficiam de tratamento antirretroviral. A taxa de abandono é de 33%, ou seja, em cada 100 pessoas vivendo com a doença, 33 abandonam o tratamento. No que respeita à transmissão vertical, os dados não são animadores. António Coelho, diretor executivo da ANASO, fala de 24%. Apesar dos esforços do governo angolano, o índice de seroprevalência tem estado a aumentar. Nos últimos 5 anos, 25 mil novas infecções são registradas no território angolano, anualmente.
Nós estamos com uma epidemia que tem uma taxa de prevalência de 2%. Isso significa dizer que cerca de 350 mil a meio milhão de pessoas estão a viver com o VIH.
No país. Cerca de
350 mil a meio milhão de pessoas estão a viver com VIH no país, com uma taxa de prevalência de 2%. Como disse, a epidemia é generalizada. Estamos com uma cobertura de tratamento muito baixa, 22%. Portanto, cerca de 68 mil pessoas estão a beneficiar de terapia antirretroviral. Estamos também com uma taxa de abandono muito alta, 33%. Quer dizer que entre 100 pessoas que começam a fazer terapia, 33 abandonam, né? Por razões várias que nós ainda estamos a tentar perceber. Estamos também com uma taxa bastante alta do ponto de vista da transmissão vertical, que ronda os 24%. Quer dizer que entre 100 mães que dão à luz, 100 mães seropositivas que dão à luz cerca de 24 crianças nascem positivas, que é um número bastante alto. Se olharmos para países como Cuba, que já conseguiram estancar e anular o corte da transmissão vertical. E estamos fundamentalmente a falar de um país onde mais de 75% dos casos ocorrem na população entre os 11 aos 25 anos de idade. Portanto, o nosso grupo-alvo são os adolescentes e os jovens. Estamos a falar também de um país onde, apesar dos esforços do governo e da força da sociedade civil, o número de novas infecções tem estado a aumentar assustadoramente. Nos últimos 5 anos, o país tem estado a registrar, em média, 25 mil novas infecções por ano, à razão de 20 novas infecções por dia. Estamos a registrar cerca de 11 mil mortes por ano relacionadas com o VIH. Portanto, ao contrário dos outros países, nós, infelizmente, ainda não conseguimos parar o avanço das novas infecções e das mortes relacionadas por SIDA. E aqui temos que olhar, sobretudo, para um conjunto de tarefas que estamos a chamar de desafios.
Os dados avançados pela rede angolana das organizações de serviços de SIDA, a NASO, contrariam as informações oficiais do Estado angolano. Segundo o inquérito de indicadores múltiplos de saúde, realizado em 2015-2016 pelo Ministério da Saúde, existem no país cerca de 280 mil pessoas vivendo com SIDA. No âmbito do Dia Mundial de Luta contra a Doença, comemorado 1 de dezembro, a ONU SIDA e a NASO realizaram, a 2 do mesmo mês, uma marcha. O objetivo foi sensibilizar a população para a prevenção contra a doença a nível da capital angolana. Para o diretor regional da ONU SIDA em Angola, Michel Poitou, que está no país há apenas 6 meses, é importante que a população esteja consciencializada que os portadores da VIH-Sida também contribuem para o desenvolvimento do país. Daí a necessidade de prevenção, sensibilização e apoio do Estado e de toda a sociedade.
Saúde é um direito, a saúde é um direito para todos e primeiro para as pessoas que estão a sofrer qualquer doença que seja, ainda mais quando estão com a SIDA, que é uma doença que até hoje não tem cura, mas tem medicações para se viver bem. Povo, chamar a atenção dos governantes, chamar a atenção da sociedade civil, chamar a atenção de todos os angolanos, para dizer que, como disse a senhora ministra ontem, temos 280 mil pessoas vivendo com essa doença, essas pessoas ainda contribuem, ainda participam na economia angolana, ainda participam no bem-estar do povo no seu todo, e essas pessoas, temos esse dia dedicado a elas para mostrar que estamos juntos, e isso é importante. E ao mesmo tempo, chamando o povo a contribuir para que a mensagem da prevenção continue a ser ouvida pelos jovens, pelos menos jovens, por todos. Se o governo, como decidiu ontem, testar e tratar todos, ainda tem uma boa parte da população que não está infectada, que tem que permanecer negativa, quer dizer, nesse sentido, como a gente diz, zero é a boa nota. Minha primeira marcha em Angola, porque cheguei há 6 meses, e eu fiquei surpreendido pela aderência, pela participação popular. Começamos na Cidadela para acabar aqui, e como você pode ver, os ouvintes não estão a ver, obviamente, mas você pode presenciar o número de jovens a fazer o teste voluntário, é impressionante. É aí que está, e como disse a senhora ministra e a diretora do INLS, se as pessoas não fizeram o teste, não vão saber seu estado. E se não sabem o seu estado, não pode ser tratado. E sem ser tratado, você pode ter a doença continuar a transmitir a doença sem querer. Então, vamos fazer o teste, vamos ter o tratamento e vamos ajudar o governo a resolver definitivamente esse problema, para não dizer essa doença, em Angola.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.